Na desapropriação do terreno, o montante total do empreendimento ultrapassa a casa dos 50 milhões de reais. O novo terminal terá estrutura com plataformas para 15 ônibus metropolitanos que irão atender cidades como Jataizinho, Ibiporã, Cambé, Bela Vista do Paraíso, entre outros. Também serão implantadas áreas de espera para os passageiros, uma passarela de integração direta com o terminal urbano central, garantindo mais facilidade no deslocamento e na conexão entre os sistemas de transporte. O prazo estimado para a conclusão da obra do terminal metropolitano é de 20 a 22 meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, obrigado. Bom, não sei, não era isso que eu tinha entendido quando veio o governador aqui, que já tinha, estavam prontos, né, os projetos e que apenas já a ordem de serviço e que duraria 22 meses. Então, na verdade, temos que esperar um pouco, aprontar. E aí, então, a aprovação, a gente sabe como essas coisas acontecem em Londrina, eu acho que já podemos ter, assentar um pouquinho mais, esperar um pouquinho mais, não, Bruno?
Exatamente, a paciência tem que voltar e a ser um predicado nosso. Só fazer uma correção pontual, nós anunciamos a AGEPAR e na matéria o Serginho trouxe isso. A AMEP. A AGEPAR é a agência que regula os contratos do Estado. É uma coisa, né? E, na verdade, quem está cuidando deste ponto é a AMEP, é a Associação das Regiões Metropolitanas. Inclusive, aqui é mais fácil a gente falar com a AMEP, viu, JB? Inclusive, sobre esse assunto, né? As regiões metropolitanas do Estado, né? Nós temos várias aqui no Paraná, Curitiba, Londrina, Maringá e enfim, são coordenadas pela Agência de Assuntos Metropolitanos. É esta que o Serginho trouxe na matéria. Então, é sobre essa que ele está falando, né? Ela está monitorando, dizendo que não. Aí, em Londrina, na região metropolitana, tá tudo ok e tem esse prazo aí, como foi colocado. A AGEPAR, ela cuida dos documentos, então, caso a empresa não cumpra algum item do contrato, a AMEP recorre à AGEPAR e a partir daí ela entra em ação.
É, tá certo, foi bom você retificar, só que tem um detalhe também, essa agência
né?
Metropolitana do Paraná, a gente, aliás, nem dava as caras aqui, porque a nossa região metropolitana praticamente não funcionava, né?
Exatamente.
De qualquer maneira, vamos lá, vamos aguardar, torcer e ter paciência.
Olha, já tá no nosso calendáriozinho aqui, viu? A anotação de passo a passo desse contrato aí, porque a gente não vai ter toda essa paciência que é exigida, não. Vamos ficar em cima para ver se a empresa realmente dá conta do recado.
Valeu, um abraço.
Valeu, JB, finalizamos. Um abraço a todos.
Terminamos aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião. Vamos entrar no esporte. J. Matheus está aí para o bate-bola. Aliás, não é derrubou, se bem que apesar até, eu achei vocês bem animados no sábado, não é? Mas olha, Fortaleza, aquilo que nós falamos, a diferença é muito grande de padrão. Acho, Matheus, que apesar de da derrota de 3-0, não é terra arrasada. Mas o futuro próximo agora já é que vai dizer. Agora nós vamos ter que mostrar pelo menos alguma coisa dentro de casa. Porque senão, meu filho, aí não vamos sair dessa zona terrível que é do rebaixamento, não é?
Pois é, rapaz. Agora, eu fiquei preocupado, viu? A atuação do time no sábado, o Fortaleza não foi brilhante, não. Teve times que jogaram muito mais em cima do Londrina e, claro, e 3-0... Eu estava assisti o jogo, vi os melhores momentos, não houve um lance de perigo do Londrina contra o Fortaleza, rapaz. Foi decepcionante mesmo, hein? Preocupante, JB.
Exato, e assusta. Agora, eu vou dizer uma coisa, ó, e veja bem, é pergunta, não é voltar à discussão, nem quero que volte à discussão, mas eu senti que o Fiore no final também do Conexão, praticamente ele fez a mesma indagação. Será que não era melhor estádio do Café? Para o problema ali, o time que vem, o empate, não é? Para o adversário vai ser bom resultado, jogar retrancado, Londrina não ganha no Vitorino Gonçalves Dias. Ah, não, não é o estádio? Não sei, não sei. entendeu? Então, mas isso não é para discutir, não. Quem vai decidir é o técnico, Rogério Micalis. Claro, é ele que vai, mas não sei se a direção aceitaria ele discutir isso, não é? E os jogadores. De qualquer maneira, olha, se perder em casa, aí, Matheus, eu acho que não vai ter jeito, né?
Pois é, e ontem até a rodada ajudou, né? Porque o América estava ganhando e perdeu, a Ponte Preta estava ganhando e perdeu, quer dizer, a situação do Londrina poderia ter sido mais grave ainda em termos de colocação. Bom, e de qualquer maneira, vamos ver o que acontece, né? Mas está preocupante, viu?
Em resumo, o que o Londrina está fazendo fora, eu não diria que está ótimo, mas está muito bom. Já conseguiu duas vitórias fora de casa, gente, não é? E aqui dentro de casa não dá, não ganha aqui de jeito nenhum. Aí é duro, né, Matheus?
É duro, é difícil. Quem não manda em casa complica, né?
Ah,
essa é a realidade do futebol. Bom, vamos saber daqui a pouco, porque domingo o jogo será às 11 horas da manhã, um horário diferente. Fazia tempo que o Londrina não jogava nesse horário.
E eu não gosto quando o Londrina joga às 11.
Pois é, rapaz. Não, e outra, é mais um motivo, além da má campanha do time, para o torcedor, né, de repente não ir ao estádio para assistir. É uma preocupação realmente muito grande depois de mais uma derrota e da pífia atuação do time contra o Fortaleza.
Exatamente. Mas vamos esperar, vamos torcer. E claro, no Campeonato Brasileiro, torcedor do Palmeiras feliz da vida.
Esse sim, o 3-0 do Palmeiras foi show, hein?
Ô, cara, que resultado, hein, pra dar uma animada, né? Mas vocês vão falar muito sobre isso. Valeu, Matheus, bom programa, um abraço.
Obrigado, JB, boa tarde pra você, boa semana.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Pedindo com a Paiquerê, 12:03 em Londrina. Estamos chegando, bate-bola da equipe total com estes destaques. Sem força, Tubarão perde em Fortaleza. São Bernardo reassume a liderança do brasileiro da Série B. Palmeiras cala o Maracanã e amplia vantagem no Brasileirão. Corinthians mira reforços na janela de transferências. Santos volta para a zona de rebaixamento. Definidos os finalistas da divisão de acesso. E Kimi Antonelli segue soberano na Fórmula 1. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Gol!
A maior festa do futebol.
48 já passados, já vem o toque dos 49 do nosso Thiago Sadal na mesa de som e na central da Paiquerê. Aqui vem Flamengo, tenta de qualquer maneira então trabalhar com Saúl, não deu pra ele. Já vem a roubada de bola da equipe do Palmeiras com o jogador Lucas Evangelista. Trabalhou o lançamento feito lá pela ponta esquerda. Olha o Verdão, pode pintar mais um. Cruzamento feito, ajeitou, bateu a bola pro gol. Para levantar o astral desse camisa 10 da equipe do Palmeiras, que está voltando pro futebol, pro jogo, depois de tantas contusões. Paulinho é o nome da fera, a bola da esquerda, lançamento pro Paulinho, ele ajeitou e bateu pra charazinho do Flamengo na marca de 49 minutos desse segundo tempo. Paulinho pode ir pro abraço, Paulinho. Paulinho vai cumprimentar a grande torcida do Palmeiras no Maracanã e em todo o Brasil. Paulinho é o nome da fera. Palmeiras 1-2-3, Flamengo 0.
Vai, que, re!
Ele sai jogando com o Alan, protege bem a bola com a perna esquerda, solta a bola para Gabriel Paulista, desce aqui pelo lado direito, coloca na entrada da grande área, domina Memphis Depay, rolou de ladinho para Caio César, tem aberto o Mateuzinho. Caio César tocou para Mateuzinho, agora caprichou no cruzamento, passou por todo mundo, a batida do Labiá. É show!
A bola dormindo no barbante, o povo vibra, ligado na Vai Querer!
E que gol faz o time do Corinthians! Matheus levanta, ela passa por todo mundo. Labiá pega de primeira, um palaço de perna esquerda para vencer o Everton. A galera com o Labiá não tem lero-lero, com ele tem bola no fundo da rede e sorriso estampado no rosto do Emerson. Ei, Rolando em todo o Brasil, você ligado no microfone da Paiquerê. Labiá, 42, segundo tempo, aberto o placar na Neoquímica Arena. É gol do time do povo, é gol do Corinthians do Campeonato do Brasil. Agora pra cada pai querer, tá assim, ó. Corinthians 1, Labiá, Atlético Mineiro nada.
Meio-dia e 8 em Londrina, estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total nesta segunda-feira. Hoje é dia 25 de maio de 2026, dia de tempo bom, temperatura na base de 21 graus em Londrina, e nós começamos o programa revivendo as emoções das transmissões do final de semana. Só não revivemos aqui no trabalho do Vanderlei Rodrigues os gols do Fortaleza, o gol do Fortaleza, para não machucar ainda mais o torcedor do Tubarão. A Paiquerê transmitiu sábado, Fortaleza 3, Londrina 0, Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Nelson Magro na jogada. Depois tivemos à noite Augustinho Pereira, Teddy Pérez e Nelson Magro em Flamengo 0, Palmeiras 3. Revivemos aí o terceiro gol da equipe do Palmeiras. E ontem, a vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. Jefferson Oliveira, Sérgio Ribeiro, Nelson Magri e eu na jornada esportiva da Paiquerê. Portanto, cobertura tríplice do futebol neste final de semana. E nesta semana teremos mais futebol ainda. No meio de semana teremos quarta-feira, Libertadores da América, Corinthians e Platense. Quinta-feira, Libertadores da América, Palmeiras e Júnior Barranquilla da Colômbia. Pensando onde vai almoçar? Venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. São delícias de dar água na boca, como a picanha no ponto perfeito, o bife ancho, o chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho, rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes 1515. Vamos aos destaques dos companheiros, começando com Reinaldo Furlan, que acompanhou de perto mais uma derrota do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B, o 0-3 do final de semana em Fortaleza. Reinaldo Furlan, boa tarde.
Boa tarde, Matheus, grande abraço para você, muito boa tarde aqui aos colegas que estão conosco, né? Fazendo mais uma edição do Bate Bola. Delegação do Londrina chegou ontem, né? No final da noite aqui a Londrina, hoje segunda-feira folga e a retomada da preparação a partir de amanhã, terça-feira, com programação diferenciada, viu, Matheus? Como o jogo contra o Vila Nova no próximo domingo será às 11 da manhã, todos os treinos do Londrina durante esta semana vão acontecer no mesmo horário, ou seja, às 11 horas, para efeito de ambientação, né? O jogo será contra o Vila Nova, que ganhou ontem, né? O Vila Nova está aí a um ponto da liderança do campeonato, e o Londrina na zona do rebaixamento. Principal novidade para o próximo jogo, né? É a volta do Lucas Marques, que cumpriu a suspensão automática no jogo de sábado contra o Fortaleza. Expectativa para, quem sabe, né? pelo menos o Kevin ficar à disposição, já que o Wallace, a situação é um pouquinho mais difícil, repito, por causa do tipo de lesão, né? O Londrina que tenta agora buscar pontos dentro de casa. E lembrando, né, Matheus, que nós teremos a estreia do técnico Rogério Micali como técnico do Londrina na condição de mandante, né? Até aqui foram duas partidas fora de casa, uma vitória e uma derrota. Agora veremos qual será o comportamento do time com o técnico Rogério Micali estreando em casa como comandante alvinegro.
Tá falado, Reinaldo, já você volta trazendo mais detalhes, mais informações, mais notícias do Londrina. Agora, Matheus Camargo. Boa tarde, Matheus.
Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiqueria 91,7. O Londrina sofreu, né? E acho que teve um choque de realidade muito grande contra o Fortaleza. Ficou claro que a competição do Londrina é com outros adversários na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vê pela rodada, né? O Avaí já ficando, Cuiabá já ficando, o América ficando, a Ponte Preta ficando, o Londrina ficando. Então, eu acho que vai se reduzir essa luta contra o rebaixamento para 7 ou 8 equipes, né? O Atlético jogar hoje também deve ficar ali para trás. Então, acho que 7 ou 8 equipes devem ficar nessa briga e o Tubarão tem que chegar vivo até o retorno, né? E aí sim começar a tentar uma disparada para se salvar na Série B do Campeonato Brasileiro. A nossa expectativa é essa, porque ficou claro, né? O Fortaleza tem um elenco que o Londrina não consegue ter, não pode ter. As alterações, né? O time misto que vai a campo, e ainda assim as alterações são muito fortes do Fortaleza. Tubarão não conseguiu, principalmente no segundo tempo, furar o bloqueio, né? Pisar na área, fazer o João Ricardo trabalhar diante do Fortaleza. Mas, meu outro destaque, Matheus, é que a cidade de Londrina vai estar na Copinha de novo ano que vem, né? O City London está na Copinha. O City London venceu o Operário duas vezes nas quartas de final do Campeonato Paranaense da primeira divisão. A gente teve o Tubarãozinho sendo campeão da segundona, né, do Sub-20 nesse final de semana, goleando o Rio Branco por 5-0. Mas na primeira divisão, no sábado, o City London venceu o Operário de novo. Havia vencido em Ponta Grossa na quarta-feira por 3-2. Venceu por 2-1 no CT do City London agora no último sábado. Está na semifinal do Paranaense Sub-20 da primeira divisão. Está na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O City London, né? O primo do Tubarão, a gente pode dizer assim, vai colocar a Londrina na Copinha no ano que vem, Matheus.
Que beleza, que boa notícia, né? Boa sorte para esse novo time que está crescendo, que está revelando jogadores. Fiore Luiz, boa tarde, boa semana.
Opa, boa semana para você, J. Matheus, para os companheiros aí da mesa, para a torcida que nos dá essa audiência.
Você quer falar do 3-0 do Londrina ou do Palmeiras? Eu acho que é melhor falar do Palmeiras, Fiore.
Será? Não falar daquele golaço do Zacaria. Nenhum jogador brasileiro pega uma bola daquela, de bate-pronto. Normalmente, jogador brasileiro não sabe chutar com a bola em movimento. De 10 chutes para gol, 8 sobem 100 metros da trave. E o cara tem uma experiência internacional, por isso que fez aquele gol. Agora, perder para o Fortaleza não é demérito, não. Mesmo se fosse o time B ou o time C, olha o elenco que tem o Fortaleza. O jeito é como o Londrina perde. É esse o problema. Você não vê vibração, não vê alma, não vê pegada. É um time morto. Contra o Fortaleza, onde é que estava o ataque do Londrina? Nulo, nulo. A lateral esquerda continua com problemas. É um abismo entre Londrina e Fortaleza nas questões financeiras e de elenco. Porque o Fortaleza vai brigar pelo acesso e o Londrina vai lutar para ficar na Série B. Serão 9 rodadas até a janela dia 20 de julho. Olha os próximos 6 jogos do Londrina. Vila Nova em casa, Criciúma fora, Avaí em casa, Atlético em casa, Cuiabá fora, CRB em casa. Ô, gente, Avaí, Atlético, CRB tem que ganhar. O Vila Nova está em quarto lugar ainda, sabe? Mas se o Londrina puder ganhar do Vila Nova, ótimo. Agora, de Avaí, de Cuiabá, de Atlético, de Cuiabá, de CRB, o Londrina tem que ganhar. Domingo de manhã, nós vamos testar mais uma vez o VGD. O importante, J. Matheus, é que o Londrina já enfrentou alguns dos principais candidatos ao acesso neste primeiro turno. Novo Horizontino, Goiás, Sport, Ceará, São Bernardo e Fortaleza. Daqui para frente não tem desculpa, não. Tem que começar a ganhar daquele povo que está do décimo para baixo, Matheus.
Tá certo, Fiore. Meio-dia e 16 é o bate-bola desta segunda-feira. Chamando agora Vanderlei Rodrigues. Boa tarde.
J. Matheus, um abraço para você, para o amigo ligado no bate-bola da Paiquerê. É por aí, na linha do Fiore. Dedo na tomada, o Londrina precisa ter no jogo contra o Vila, que ontem venceu a equipe do América. Porque não se iluda não, torcedor. Se não conseguir encontrar resultado positivo aqui em casa e flertando a cada rodada com a Série C, daqui a pouco não vai existir mais tempo para se recuperar. Então acho que o Londrina está na hora de começar a encontrar pontos, começar a encontrar algo jogando no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Tudo bem que vai ser a estreia do Rogério, do Micali, do comando da equipe diante do seu torcedor. Porque se esse resultado não aparecer nos jogos aqui no VGD, certamente o Londrina estará fadado ao fracasso dentro dessa temporada. Não pode flertar o tempo todo com a Série C. Então eu acredito que é aquele lance, Matheus. É o Londrina dentro do seu mundo, o seu campeonato, que é o campeonato de sobrevivência, em relação ao jogo que a gente viu no final de semana, e um Fortaleza que briga no topo. Então há uma distância entre o rico e o pobre nesse momento, há uma grande diferença. Agora, precisa pontuar, e para pontuar, pai, precisa estar com o dedo na tomada, ligado em 220 o tempo todo, domingo no estádio Vitorino Gonçalves Dias, Matheus.
Valeu, Vanderlei Rodrigues, meio-dia 18 em Londrina. Você procura qualidade e conveniência, então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Fabinho Fernandes, boa tarde, boa semana.
Oi, boa tarde para você também, Matheus, para os amigos do Bate-Bola e o Londrina Futebol, o Londrina Futsal, Matheus, conheceu sua primeira vitória na Liga Feminina de Futsal, jogando sábado no ginásio da Unopar. O Londrina Futsal da técnica Jane Borim venceu a Mauge, que é lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul, por 4-3. Kat, Lavínia, Emily e Nath Moura marcaram para a equipe londrinense. Foi a primeira vitória do Londrina Futsal na Liga Feminina. A equipe londrinense está na décima colocação com 4 pontos. Em 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O próximo compromisso da equipe londrinense, Matheus, pela Liga, será sábado que vem no ginásio da Unopar contra Pato Branco, às 18 horas. Pato Branco, que está no G8, da Liga Feminina, está na sexta colocação com 7 pontos. E Londrina, Matheus, ficou com o título do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino, categoria sub-15, competição organizada pela Federação Paranaense de Futebol. Já havia vencido o jogo de ida aqui no Estádio do Café, venceu o Imperial de Curitiba por 3-0 e ontem lá em Curitiba passou pelo Imperial por 1-0, gol da Mayumi. Com a vitória, a equipe londrinense, comandada pelo técnico Johnny Gonçalves, ficou com o título do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino, categoria sub-15. E no próximo sábado, Matheus, a equipe londrinense fará sua estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, mas aí na categoria sub-17, competição da CBF. A equipe londrinense, também comandada pelo técnico Johnny Gonçalves, está no grupo B com Criciúma, Grêmio de Porto Alegre e Vasco da Gama. A estreia de Londrina será sábado no Estádio do Café. O horário ainda vai ser confirmado. Em princípio está 20 horas, mas esse jogo deve ser no período da tarde. Londrina estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, categoria sub-17, sábado no Estádio do Café, contra o Grêmio de Porto Alegre, Matheus.
Tá falado, Fabinho, meio-dia e 20 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê.
Matheus.
Oi, Fiore, pode falar.
É só rapidamente, o sub-20 do Londrina estava na segunda divisão, subiu para a primeira, todo mundo já sabe. Eu quero cumprimentar o técnico Hugo Chacon e o Germano, rapaz. Esse Germano é fantástico, está na coordenação aí, o time já volta para a primeira divisão do sub-20. E eu estava vendo, lendo a matéria antes do jogo na Folha de Londrina do Matheus Camargo. Então vou destacar alguns jogadores do Tubarãozinho aqui. Thiago Parente, Richarlison, Tauan, Matheus, Gustavo Santos, Cainan, Pablo, Evandro, Assaf, Kaique, Cauã, Apolo Piedade, Gabriel Toledo, Henri, Tiago Afonso e Tiago Tico. Parabéns, parabéns para o técnico Hugo Chacão e para o nosso Germano.
É, e também parabéns para o City Londo, né, Matheus Camargo, que vai, portanto, sim, disputar a Copa São Paulo. Quer dizer, se o Tubarão não está, o City Londo está.
É, né? Só confirmando, né, a gente tem informação agora, o Renato até trouxe informação, que as vagas do Paraná são dois finalistas do Paranaense e dois convidados. A gente fala aqui com base no perfil do City London. O City London confirmou aqui nas redes sociais, venceu o Operário por 2-1, gols do Jean e do Kaique, confirmou vaga na semifinal do Paranaense Sub-20 e da Copinha. Relembrando, né, o City London venceu o Operário que disputou a Copinha desse ano, né? Tem uma base muito forte, venceu em Ponta Grossa e em Londrina, né? Nesse final de semana. Então tá na semifinal do Paranaense Sub-20 e, segundo o próprio City London, vai disputar a Copinha ano que vem. Uma grande conquista pro clube, que é um orçamento muito menor que o próprio Londrina, né? Se manteve na primeira divisão no ano passado do Sub-20 contra o próprio Londrina, vencendo o próprio Londrina e rebaixando o Londrina para a segunda divisão, e agora consegue esse grande feito. Então, as bases funcionando em Londrina, né? Pelo menos aos poucos parece que Londrina vai voltando a ter bases. O Tubarãozinho atropelou todo mundo, né? E esse Tubarãozinho que foi campeão da segunda divisão do Sub-20 é basicamente um time muito semelhante ao que foi rebaixado, só que agora tem um treinador muito bom, que é o Hugo Chacon, tem um coordenador de base, que é o Germano, que organizou o time para conseguir locais para treinar em Londrina. Então parece que o projeto do Sub-20 do Londrina ganha essa força para, quem sabe, na temporada que vem fazer um grande Paranaense da primeira divisão.
Agora, na Copa São Paulo não eram os dois primeiros do profissional? Ou mudou?
Do profissional do Paranaense?
É.
Não, é do Sub-20. São os finalistas do
Sub-20. Sub-20, né?
Isso. É que até ano passado eram os quatro primeiros do Sub-20. E aí a informação que o City London tem na Copinha é do perfil do City London. Então, a gente espera para ver se vai realmente haver essa confirmação por parte da Federação Paulista também, dos dois finalistas e mais dois convidados. Mas aparentemente o City London será um dos times da Copinha.
Ótimo, bom, parabéns.
Meio-dia e 23 em Londrina, e na Série B do Campeonato Brasileiro, a nossa ponte é a de baixo. Botafogo, zona de rebaixamento com Botafogo, 9 pontos. Londrina, 8 pontos. Ponte Preta, 7. América de Belo Horizonte, 3. Próximos da zona de rebaixamento, Cuiabá e Avaí, com 10 pontos ganhos. Hoje, o Botafogo joga contra o Atlético. Se ganhar, vai para 12 pontos. Se distancia aí 4 pontos do Londrina Esporte Clube. E interessante que na rodada de ontem, né? A Ponte Preta estava ganhando, estava ultrapassando o Londrina, acabou perdendo. O América estava ganhando, acabou perdendo também. Mas está sendo definida realmente uma ponta de baixo muito preocupante para o Londrina Esporte Clube, né, moçada?
Ô Matheus, e só para ilustrar, né, o campeonato, como ele vai se dividindo, né? O Botafogo de Ribeirão Preto, que hoje já está ali, né, ameaçado, o Botafogo na primeira rodada goleou o Fortaleza por 4-0. E a gente falava, nossa senhora, impressionante, né? E de fato foi impressionante. Passadas 10 rodadas, hoje o Botafogo tá ali já se preocupando com o rebaixamento, e o Fortaleza tá na parte de cima lutando pela liderança do campeonato. Então, num campeonato longo como é a Série B, de 38 rodadas, existem essas definições que vão aparecendo com o tempo, né?
Agora, o próprio... interessante, longo e equilibrado, né? Quer dizer, então, de repente um time está num momento bom, ele sobe, daqui a pouco entra numa fase, não consegue segurar, cai e vice-versa.
E o próprio Avaí, né? O Avaí, a gente falava do Avaí como líder da Série B há 3-4 rodadas. Hoje o Avaí tem 10 pontos, tá em 15º, tá 2 pontos Londrina, né? Então, assim, e perdeu em casa, né? Então, assim, na próxima rodada, o Tubarão jogando em casa, se ele vencer, dependendo da rodada, ele sai fora da zona, empurra Cuiabá, empurra Avaí, dependendo do que acontecer com o Atlético hoje contra o Botafogo, empurra o Atlético, passa o Botafogo. Então, tudo pode acontecer na Série B, mas é isso, né? Eu acho que as definições começam a ficar claras. O Avaí, a gente falou desde o começo, mesmo com aquele bom início de Série B, é um time que tem um orçamento baixíssimo. O Cuiabá é um time que faz poucos gols. Então, assim, são times que vão brigar na parte de baixo da tabela. E o Londrina tá mal mesmo, de fato, tá dentro da zona de rebaixamento, mas ele tem de onde tirar. Acho que o jogo contra a Ponte Preta ficou claro, e aí dá pro torcedor pelo menos sonhar, ter essa esperança que dá pra passar esses times aí e ficar fora da zona.
Agora, Matheus, pelo soprar do vento, a Ponte Preta acho que está fadada, né? Então teremos 3 vagas aí, né? Tem que todo mundo fugir dessas 3. Porque a não ser que aconteça um milagre lá em Campinas. Eu estava até acompanhando ontem os companheiros da imprensa lá de Campinas. Eles não conseguem enxergar. Não existe uma saída para Ponte Preta. É problema financeiro. É o time que está vencendo por 2-0. Toma uma virada, toma uma goleada, volta para casa com um balaio. Então, assim, a Ponte Preta, qual é o risco que daqui a pouco nem terminar esse campeonato brasileiro, cara? Para ser sincero. Então, uma vaga na Série C já é da Ponte. Então restam mais 3.
O América, que tá mal também,
péssimo. O América tem 3 pontos em 10 jogos. O América, se a gente tirar a Copa Sul-Sudeste, que eles jogam com o time em reserva, vamos tirar da conta, o time titular do América não ganha um jogo desde o dia 14 de fevereiro, quando ganhou um jogo pelo Campeonato Mineiro. Então, assim, o América, desde então, ele jogou os playoffs do Mineiro, perdeu pro Atlético, aí entrou na Copa do Brasil, foi eliminado, e aí ele foi jogar a Série B e não ganhou de ninguém. Então o América não ganha de ninguém desde fevereiro, tirando o time reserva na Copa Sul-Sudeste. É uma tragédia também o América Mineiro na temporada,
né? E a gente viu lá, né, contra o Fortaleza, que de fato, né, eu acho que até o próprio Rogério Micalli, a gente vai produzir um trecho da coletiva, o Micalli literalmente ele admitiu, olha, né, o nosso campeonato não é contra o Fortaleza e a diferença é monumental, né, e mesmo com o Fortaleza não jogando com a sua chamada força máxima. A questão do Londrina na disputa agora da Série B, ela tá muito clara, a condição é de brigar, né, na segunda parte do campeonato, para deixar esses, entre aspas, piores para trás, né, e sobreviver, se manter na Série B. Eu acho que o grande desafio do Londrina nesse momento é chegar lá na reabertura da janela respirando, né? Essa é a grande questão. O Londrina vai ter que arrumar pontos de alguma forma, né, nessas próximas rodadas, para chegar quando tiver condições de contratar, e vai contratar, né? Inclusive, nós falamos com o Dado Cavalcante lá, que é o diretor esportivo da esquadra, ele confirmou pra gente, né? Haverá sim contratações, dizem até aí, né? Um número bem diferente daquilo que a gente imaginava, de 2-3, não, vem muita gente aí pro Londrina. Mas o Londrina vai contratar de uma forma que pode chegar lá na UTI. E aí fica até difícil, porque eu fico imaginando o seguinte, o futebol é muito dinâmico, né? Hoje você, exemplo aqui, pessoal, eu sou o Londrina, eu tenho uma negociação com o Matheus Camargo. Tá tudo acertado, ó, Matheus, quando abrir a janela, você vem pra cá. Só que, dependendo da minha condição lá, na abertura da... o cara, ó, não dá pra deixar pro ano que vem, né? Ou se não, dependendo ainda da situação, Vanderlei, o Londrina vai ter que, ao invés de investir 500 mil, vai ter que investir 2 milhões, tipo, como na prática? Ô, Matheus Camargo, você vem? Ah, mas e o risco de cair? Não, mas eu te ofereço um contrato de 3 anos. Aí o Matheus vem, só que você tem que colocar mais dinheiro na negociação.
A verdade é que a situação está complicada. Aliás, mas antes da gente mudar o assunto, eu não achei que o Fortaleza jogou tudo aquilo que poderia jogar. Eu achei que o Londrina fez provavelmente o seu pior jogo nesse campeonato brasileiro contra o Fortaleza.
Porque
não fez um ataque.
Não, Matheus, eu acho que o Londrina jogou muito pior contra o Atlético Goianiense, jogou muito pior contra o Operário. Contra o Operário foi uma vergonha, né? Contra o Operário foi vergonhoso, o Londrina fez a torcida querer, sei lá, se descabelar contra o Operário. Contra o Fortaleza, o Londrina, ele bateu de frente com o trem. né? Então, assim, ele
mas pega... eu não achei que Fortaleza não é tudo aquilo.
Perfeito, entendeu? O Fortaleza não tem força. Jogaram
muito melhor
que ainda bem que o Fortaleza não jogou com o seu potencial todo.
Se joga o que a gente esperava, ganhava de 7.
Então, mas o que acontece é o seguinte, o desenho do time do Londrina, acho que isso ficou bem claro, o Matheus Camargo comentou isso na transmissão. No começo do jogo, deu pra sentir, o Londrina tava com um bloco lá embaixo. Sim. E jogando no contra-ataque. A questão é, saíram contra-ataques. O Londrina escapuliu ali umas 3 ou 4 vezes, né? Até com vantagem numérica.
O Londrina tem uma bola para fazer 1-0, que é com o João Tavares. Se fosse o Lucas Marques, era 1-0.
1-0. Só que aí é aquela questão. Quando surgiram as oportunidades, o Londrina não conseguiu executar por falta de qualidade. Bateu. E aí, foi passando o tempo, o Fortaleza foi dominando o jogo, fez 3-0 e poderia ter feito até um placar maior.
E se o Londrina vai para o vestiário com um placar de 0-0, eu acho que poderia perder também. Mas talvez não seria dessa maneira. Ia sofrer mais a equipe do Fortaleza. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para a bancada. Não houve muita facilidade naquele primeiro lance lá do Vitinho, não? Porque depois eu dou um recorte, cara, acompanhando com mais calma. Ele domina, ele tem a liberdade, ele olha. Tem que encostar nele sabendo que o cara é bom, Fabinho. Não chega para lá no cara, pô. Encosta no cara. E outra coisa, o goleirão, por mais que a gente falou que ele não falhou, ele não tava um pouquinho adiantado também? Tá? Só 2 recortes.
Eu acho o seguinte.
Dois pontos num recorter.
Acho que é o mérito coletivo e o mérito individual. Essa parte individual que foi carente do lado do Londrina sobrou do lado do Fortaleza com o Vitinho. Maior exemplo disso. A batida dele é uma batida sensacional. E se a gente analisar coletivamente o lance, o Fortaleza ele vai criando uma superioridade numérica. Tanto é que tem o lateral aberto, causando uma confusão na marcação do Londrina.
Rodriguinho na direita foi antes na esquerda.
E o Vitinho tá como meia-direita. Teoricamente, ele seria o ponta da direita. Então, ele vem jogar por dentro, aí sai o passe, mérito, né? É uma combinação de passe. Quem recebe ali na meia-direita é justamente o Vitinho. Então, causou uma confusão na defesa do Londrina, ele tem a oportunidade de finalizar.
O Fortaleza faz o Londrina balançar nessa jogada, né? Ele vai pra direita, vai pra esquerda, vai abrindo espaço, e a bola sobra no Vitinho, não dá tempo de ninguém fazer o fechamento ali. E aí falta qualidade também na marcação do Londrina, isso é um fato, né? O lado esquerdo do Londrina, ele precisa ser ajustado, acho que o Mikael precisa trabalhar muito isso. Se o Kevin não voltar, vai ter que ser feito alguma coisa, não sei se ele vai testar o Heron ali, agora que o Heron tá saudável, porque infelizmente o Rafael tem muita dificuldade nessa bola, e o Vitinho, ele tem muita tranquilidade, até porque quem tava fechando pelo lado esquerdo era o Thales, que não tem o mesmo cacoete de marcação do Lucas Marques, por exemplo. Então ele tava tentando fechar o setor, foi bem o Thales, inclusive, no sábado, mas a hora que o Vitinho corta pra dentro...
Tem ido bem.
A hora que o Vitinho corta pra dentro, ele faz um golaço. Eu não acho que o Kozinski falhou, acho que aquela posicionamento era natural pela distância da jogada, né? E a bola vai na gaveta, né? Então, assim, é qualidade técnica. E quando eu falo que o Fortaleza não jogou essas coisas... Que bom, porque eu acho que poderia ter feito mais, né? Fortaleza fez o primeiro gol ao natural. O Fortaleza não tinha criado nada até o primeiro gol. Só que ele faz um golaço ao natural com o golaço do Vitinho. E aí o Londrina, que competiu durante 30 minutos, o Londrina conseguiu competir, tanto é que não sofria e teve essas 2 ou 3 bolas de arrancada no contra-ataque. A hora que toma o primeiro gol, o time se perde completamente.
Só lembrando, né, que o Heron, na parte final, ele entra justamente na lateral, no lugar do Rafael Monteiro. É até uma indicação. Ou seja, se tivermos Heron na lateral esquerda domingo contra o Vila Nova, para mim não será uma surpresa, não.
Quero ouvir agora, o Fiore Luiz. Fiore.
Agora, o Vitinho deitou e rolou, é simples de analisar. Quem é o lateral esquerdo do Londrina? Olha, os titulares que não iniciaram e não jogaram do Fortaleza, o Maílton, o Ronald, o Pochettino e o Pierre. 3 entraram no segundo tempo, Rodrigo Santos, o Rian e o Maurício. Então, não foi um time totalmente B, reserva, não, né? Mesmo assim, o Londrina poderia ter perdido de menos, né? Mostrar um pouco mais de vontade. Olha, é difícil até de analisar. Eu sei que o Fortaleza vai brigar por acesso, tudo bem e tal, mas falta aquilo, sabe? A faca no dente, a pegada, dar o carrinho... Sabe, isso tá faltando no Londrina e o Mikali vai ter que decidir isso aí, viu, Mikali?
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação. Saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda. Vamos ouvir agora a opinião do nosso ouvinte. Você, Fabinho?
O Júnior com a gente aqui pelo WhatsApp, Matheus. Já foi provado que os adversários jogam à vontade no VGD. A torcida não é o 12º jogador. Por isso, Estádio do Café é urgente, se não quiser cair para a terceira divisão. O Carlos Polo, o Leque não tomou 5 lá em Fortaleza, por Deus. O Marcos, contra-ataque é coisa de time pequeno. Fazer o falar que o Londrina competiu no jogo é forçar demais, diz aqui o Marcos. O Edson é lá de Cambé. O Reinaldo Furlan e o Vanderlei Rodrigues acertaram que o Verdão iriam vencer o Flamengo sábado. Segue o líder, diz aqui o Edson. Outro Edson, mas esse aqui de Londrina. Não é estádio. Pode ser no Café ou no VGD, o time é ruim mesmo, diz aqui o Edson. Wilson, o Leque já tem reforços em vista, Reinaldo, para a janela de transferências?
A gente vai colocar esse material, inclusive, né, aqui no Bate-Bola, com a palavra do diretor esportivo. O Londrina vai contratar, né? Não tenho aqui um número, até porque o Londrina não revelou, mas que vai contratar, de acordo com o responsável pela área, vai.
O Dalton, a rodada ajudou o Londrina, mas o Leque tem que ganhar em casa. Vamos torcer para o empate hoje entre Botafogo e Atlético de Minas Gerais. O Marcos, o Tubarão não tem outro goleiro, esse já passou da hora de ir para o banco. É ruim demais. O João Marta, esse time do Londrina só decepciona a torcida e ainda querem o torcedor no estádio. O Almir Rogério, se o Tubarão não começar a vencer no VGD, não permanecerá na Série B. O Marco Neri, o Brasil é o país dos corruptos. Como pode um time que contratou 11 reforços o ano passado para não cair para a segunda divisão, não pagou ninguém e vai fazer a mesma coisa este ano? O Corinthians é uma piada de clube, diz aqui o Marco. O Paulo Caetano, o campeonato do Londrina é diferente do Fortaleza. Ficou claro a disparidade entre as duas equipes. Enquanto o Leque briga para não cair, o Fortaleza vai lutar para subir. O Emerson, respeito a opinião de todos, mas a questão do Londrina não é vencer em casa. Não é sobre esse ou aquele estádio. A questão é puramente técnica ou falta dela, diz aqui o Emerson. Wilson Duarte, perdemos mais uma, mas fiquem tranquilos, o projeto vai bem e a Série C vem aí. O Antônio Ribeiro, daqui pra frente é outro campeonato para o Londrina, não pode mais vacilar. O Fabrício, o Leque já divulgou os valores dos ingressos para esse jogo de domingo pela manhã no VGD?
Por enquanto não.
O Jonas, o Leque não tem nenhum lateral. Eles não têm condições de jogar no Londrina. O Alício Paiva, contra o Vila Nova é ganhar ou ganhar. Estarei no VGD. Diz aqui o Alício Paiva, Matheus.
Tá feito. Obrigado a todos pelos recados e pela audiência. Intervalo comercial. As mensagens dos nossos anunciantes e mais informações sobre o Londrina Esporte Clube, que vai jogar no domingo às 11 da manhã no VGD contra o Vila Nova.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
Agora 12:38.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Cuidar do seu patrimônio é especialidade da Crisporte. Profissionais qualificados, protegendo sua empresa e sua casa. A Crisporte também cuida da segurança do seu evento com vigilantes e bombeiros civis. Fale com a Crisporte 98459-1428.
e a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número um do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Vai querer 91,7.
O agro é a conexão entre o homem e a natureza. Com o agro vivemos, nos conectamos ao futuro. Por isso, o agro merece todo o nosso crédito e respeito. E tudo vai além de conexões físicas ou econômicas.
Contar com as conexões certas nos faz colher ótimos resultados.
Nos faz lembrar que não estamos sozinhos.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
A partir do dia 1º de junho, a Paiquerê 91,7 conta tudo para você sobre a Copa do Mundo da FIFA 2026. Seleção brasileira, informações dos grupos da Copa, as seleções favoritas, curiosidades das Copas, resultados até a grande final, dia 19 de julho. Apresentação de Matheus Camargo, boletins da Copa. Fique ligado nos programas Jornal da Manhã, Bate Bola e Em Cima do Lance. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, colorindo sua vida. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou, Fast Car Premium. E Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
Bate Bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Meio-dia e 42, segunda-feira, 25 de maio. Vamos seguindo com o nosso bate-bola. Volto a bola para você, Reinaldo, para falar mais do Londrina, que foi derrotado no fim de semana pelo Fortaleza e que volta a jogar domingo no VGD contra o Vila Nova.
Exatamente, né, Matheus? Havia até uma boa expectativa, né, depois da estreia do Micali lá em Campinas, com a vitória sobre a Ponte Preta, porém, diante do Fortaleza, a coisa não funcionou, né? O time errou muito, se esforçou, mas não deu, né? A derrota de 3-0, e aí o time volta sem pontuar lá de Fortaleza, e agora tem que fazer o seu dever de casa na próxima rodada, né? A gente registrou a entrevista coletiva, temos um trecho da coletiva do técnico Rogério Micali, ele admitindo, né, a superioridade do adversário e, por consequência, a derrota ao Vice-Celeste.
É, realmente foi uma apresentação abaixo. Você até ocupou um pouquinho as palavras. Realmente nós não tivemos uma tarde e noite feliz. Cometemos alguns erros, que aí eu digo que são naturais pelo processo que está se iniciando. Quando ganhou da Ponte, eu falei que a gente tinha um processo longo. E eu falei isso para os jogadores agora. Quando nós ganhamos daquela forma, não é para achar que está tudo resolvido o nosso problema, porque não estão. E também quando nós perdemos, como foi o caso hoje, a gente também não pode ter terra arrasada de forma alguma. É entender o processo, entender que alguns hoje tivemos abaixo em alguns setores do campo, totalmente normal e natural. A nossa equipe tem uma juventude que em algum momento o time do Fortaleza, ele foi mais experiente em campo, além de ser um time qualificado tecnicamente. Então, eles tiveram o controle do jogo, principalmente no primeiro tempo. Nós tentamos ali escapar algumas vezes, mas erramos sempre o último passe. E eles foram felizes. A gente voltou com o segundo tempo com a proposta de tentar ter mais controle do jogo. Tomamos um gol que não esperávamos da forma que foi. e aí desencadeou um pouco mais de nervosismo, que é natural, volto a dizer. A gente tentou se equilibrar no jogo novamente, tivemos até em algum momento um pouco de controle, mas sem ser incisivo, não chutamos bola no gol, né? Também quando pelas laterais, todos os cruzamentos nós não fomos felizes, batia, morria no primeiro homem da defesa, ou erramos mesmo, e isso é natural, a gente tem que continuar trabalhando, fortalecer mentalmente, para que a gente saiba que nós temos um caminho e o objetivo maior nosso é sair dessa zona do rebaixamento. E não mudou nada, não mudou nada. Perder aqui por Fortaleza, não digo que é normal, porque nós não viemos aqui para perder, nós viemos aqui para buscar pontos. Infelizmente não foi possível.
Eu gostaria que você falasse sobre o desenho tático que você elaborou, o que, que você pretendia, né, desde o começo da partida, reconhecendo toda a qualidade do adversário, especialmente aqui.
Eu pretendia ter uma transição muito forte, baixei um pouco e saí em velocidade, pelo histórico até jogadores estão um pouco, alguns deles desgastados, principalmente ali na os três de trás, né? Alguns no setor defensivo, a gente ia explorar essa velocidade, mas como eu falei, não encaixou, era o desenho, oscilar na questão de baixar e pressão alta em alguns momentos, mas a gente, por mérito do Fortaleza, fomos empurrados para trás, não era para passar tanto tempo em bloco baixo, mas pela qualidade nos forçou a ter que baixar bloco. E quando a gente tinha bola, a gente rifava a bola, ou devolvia para o adversário. Isso num calor como está aqui, né? A gente vem aí, a gente sabe que lá no sul está bem frio, a gente não ia sustentar. Então a gente precisava ter em algum momento o controle do jogo, um pouco até para respirar. Infelizmente não foi possível, tomamos gol, como eu falei, em momentos decisivos da partida, principalmente no segundo tempo, na volta, quando nós tentamos arrumar alguma coisa, mudando até, tentando melhorar um pouquinho a saída de bola nossa com a troca ali do André pelo outro André. Mas tomamos o gol muito cedo e aí gerou um desequilíbrio, aí a gente teve que partir mais ainda para tentar fazer um gol, para entrar no jogo novamente, e infelizmente não foi possível. E tomamos um castigo no final, onde eu acho que aquela não foi isso que fez a derrota, mas eu acho que a falta não existiu, bateram rápido e a gente estava mal posicionado e sofremos um 3-0. Mas volto a dizer, nós temos ainda muitos jogos, eu acho que dá pra gente ajeitar muita coisa, vamos tentar ajeitar, vamos ajeitar, e a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que nesse momento o mais importante pra gente é tentar sair da zona de rebaixamento.
O mais importante pra gente é tentar sair da zona do rebaixamento. As palavras, né, muito claras do técnico Alves Celeste, Matheus.
Como você classifica a fala do técnico Fiori Luiz?
Bom, primeiro ele falou que errou, que não é terra arrasada, a equipe é muito jovem, né? Aí ele citou, não chutamos bola no gol, erramos o último passe, falha nas laterais, jogadores desgastados, fomos empurrados para trás, rifamos a bola, o Londrina estava mal posicionado. Vai falar o quê, Matheus?
O resultado não podia ser outro, né, Matheus Camargo?
O Londrina, ele se arma para jogar naquele contra-ataque, e aí o Londrina passa por um dia em que as coisas não funcionaram como esperava, e que tecnicamente vários jogadores não estavam nos seus melhores dias. O Bruno Santos, por exemplo, não estava conseguindo ter um dia que ele teve como contra a Ponte Preta, não conseguiu dar sequência a duas ou três jogadas em contra-ataques. Eu falei aqui, eu chamei a atenção pro lance do João Tavares, né, que é um lance que o Londrina consegue partir pelo lado direito com muita velocidade. O André Domínico até faz um cruzamento que a bola vai errada, né? Ela vai torta, só que ela sobe perfeita pro João finalizar ali de dentro da área para fazer um 1-0 pro Londrina naquele momento. Se faz aquele 1-0, o jogo ia ser outro, o desenho era outro. Não fosse merecido fazer 1-0. O jogo até os 30 minutos é equilibrado, não acontece quase nada no jogo. A gente falava isso, o Londrina tá competindo, não tá acontecendo nada, tá fechando os espaços. O problema do Londrina é, quando individualmente o Fortaleza cria o primeiro gol dele com o Vitinho, o Londrina despenca no jogo, né? A linha baixa do Londrina começa a ser empurrada ainda mais pra trás. O Fortaleza, ainda que tenha feito isso, não consegue criar lá grandes coisas, né? É um Fortaleza um pouquinho preguiçoso até Sumaré e o Londrina fechando seus espaços, só que o Londrina não tem força nenhuma para conseguir atacar a última linha do Fortaleza, e aí mesmo que tenha posse no segundo tempo, e o segundo tempo é do Londrina com a bola, não consegue criar nada de fato.
É, por isso que eu perguntei na coletiva, né, para o Rogério Micali, qual de fato, né, era o planejamento dele pro jogo, ele admitiu, olha, não, nós optamos por jogar com um bloco mais baixo para jogar nos contra-ataques. E saíram, repito aqui, saíram as jogadas de contra-ataque, só que elas foram mal executadas. Claro, né? Aí, toma o gol, você já, o seu bloco baixo, você tem que mudar a postura, porque você não vai ficar toda hora lá atrás, esperando o tempo passar e perdendo o jogo, né? E aí, quando o Londrina resolveu, né, ter a posse de bola, e o Fortaleza foi muito inteligente, né? Deu a posse de bola pro Londrina, o Londrina também não sabia o que fazer com a bola, porque a qualidade técnica, né, ficou muito clara, e o time, se não é um grande time, contra o Fortaleza ele foi ainda pior, né? Foi uma noite infeliz até dos jogadores que conseguem entregar alguma coisa, como citou aqui o Mateuzinho, no caso o Bruno Santos.
Bom, defesa com problemas, meio campo com desfalques também, agora o ataque ficou devendo muito, hein, Vanderlei Rodrigues? Não chutou uma bola no gol.
Pois é, Matheus, veja você, eu acho que o lado bom de toda essa história, não sei se você concorda comigo não, torcedor, mas é o seguinte, imaginamos um empate contra a Ponte Preta, estreia de Micali, um empate contra a equipe do Fortaleza, talvez hoje o discurso seria um outro viés de pensamento, não é verdade? Então assim, o Rogério já trouxe uma outra cara para o Londrina, e antes da bola rolar, tá lá o mapinha do campeonato, nós mesmo aqui antes da bola rolar no Campeonato Brasileiro, a gente citou, ó, Fortaleza, coloca um xizinho ali, caso aconteça de conquistar um ponto lá e voltar para casa com um pontinho, ou daqui a pouco voltar com três, nossa, maravilha. Então tá dentro do contexto. Agora, o que não pode, no meu entendimento, é a partir de domingo, jogando em casa. Londrina precisa fazer o fator casa. Então, eu tô gostando, porque o Londrina, ele perde de três, foi goleado, mas é um Londrina que se o jogo fosse na terceira ou na quarta rodada, a tendência do Londrina ter voltado para casa com o balaio cheio. Então eu tô gostando desse início do trabalho do Rogério Micali. Para começar a ficar legal, para a gente começar a respirar, não pode deixar a oportunidade escapar de pontuar em casa.
Quanto ao setor ofensivo, né, o Matheus, eu acho que o Londrina, além do Bruno Santos, teve o Vitinho muito abaixo, tanto é que o segundo gol do Fortaleza também sai num erro individual do Vitinho, né? O Vitinho erra o domínio, aí ele tem que ir atrás do Fuentes, ele comete uma penalidade que ela é uma penalidade que não precisava ser cometida, né? Então assim, o primeiro gol...
No começo do segundo tempo.
Exatamente, o primeiro gol do Fortaleza sai numa jogada individual do Vitinho, do Fortaleza, que faz um golaço, né, realmente, acerta uma bola espetacular, e o segundo sai num erro do Londrina. Então, assim, coletivamente, a gente não pode falar que a ideia do Micalia não funcionava até certo momento. O problema é que, individualmente, tanto o Fortaleza se sobressaiu no primeiro gol, quanto o Londrina entregou o segundo gol pro Fortaleza num erro de saída de bola, em que o Vitinho comete um pênalti que não precisava ter cometido. E aí o terceiro já é na conta do jogo, já nos acréscimos, sai o jogo. Então, assim, o placar é muito bem construído e definido. Os erros do Londrina entregaram os gols ao Fortaleza.
Meio-dia e 53 em Londrina, e agora pensar no futuro. Próximo jogo, VGD, domingo, 11 da matina, Reinaldo.
Exatamente, né? Hoje é folga, né, Matheus? Porque o elenco chegou ontem, no final da noite, aqui a Londrina. Amanhã, a retomada da preparação, confirmando, né? Como o jogo contra o Vila Nova será domingo, 11 da manhã, então todos os treinos da semana, os treinos preparatórios, serão no mesmo horário. Em princípio, né? O time contará com a volta do Lucas Marques, que cumpriu a suspensão automática, e fica a expectativa para a recuperação de pelo menos um dos dois jogadores considerados titulares, entregues ao departamento médico, né? Kevin e o Wallace. O Wallace é uma situação um pouco mais delicada, porque ele sofreu uma fissura, provavelmente ainda não terá condição de voltar ao time nesse jogo contra o Vila Nova. Há uma esperança, um fio de esperança em relação ao Kevin, né? Lembrando que lá no segundo tempo contra o Fortaleza, o Heron, zagueiro canhoto, entrou, né, na metade lá do segundo tempo, no lugar do Rafinha, lateral esquerdo, né? Foi uma alteração até interessante, porque é uma sinalização de que daqui a pouco o técnico Micali possa colocar o Heron, né, que é um jogador mais forte na marcação, ali atuando para dar um pouco mais de liberdade à equipe, né? Porque agora o jogo dentro de casa, o Londrina vai ter que propor um pouco mais o jogo, né? Então vai ter que encontrar esses caminhos. O Caio Rafael, né? Ele deu um susto naquele choque de cabeça lá no segundo tempo, entrou no segundo tempo, né? A gente tinha feito uma matéria especial com o Caio Rafael, com a dona Valéria, né, a mãe dele, a família toda estava lá no estádio e aquele susto danado, mas graças a Deus não passou de um susto. Ele foi levado para o hospital imediatamente, passou por todos os exames possíveis, inclusive tomografia, nenhuma lesão foi ali apurada, né? Somente a dor de cabeça em virtude do impacto, tanto é que ele foi liberado e viajou normalmente com a delegação aqui para Londrina. Só que foi acionado o protocolo, né, de concussão, ou seja, ele fica fora dos treinamentos dessa semana, automaticamente fora do jogo contra o Vila Nova.
Graças a Deus, né, não teve problema nenhum com ele e também com o jogador do Fortaleza. Aliás, choques de cabeça tem sido a tônica, né, no futebol brasileiro. Coisa incrível. O Fabinho Fernandes está chegando, trazendo mais uma vez a opinião do ouvinte, Fábio.
O Cardoso Júnior, vamos deixar de passar o pano. Nosso time é fraco, é muito frouxo, falta atitude de todos. Continuo na torcida, sou o Tubarão sempre. O Severino, ninguém tira leite de pedra. Esse é o leque que temos. O José Rogério, o competente Márcio Santos, que já treinou a base do Londrina e revelou vários jogadores, é o treinador do sub-20 do City London pelo segundo ano, tá dizendo aqui o José Rogério. O Walter, erros fatais da esquadra, não quis segurar o Manzoli, Maurício e Cristiano, agora vai gastar muito mais.